Timon é uma cidade do Maranhão na divisa com o Piauí. A história de Isabel começa por lá. Décadas depois de deixar a terra natal, a maranhense encontrou em Brasília uma nova chance para mudanças em sua vida. O projeto Vivendo e Aprendendo. Conheça um pouco da trajetória de Isabel na segunda parte da reportagem especial Os Sonhos Não Envelhecem. Uma produção Rádio Senado.
Querido, meu coração é seu. Não importa o que você tenha feito, eu te amo.
Seu Zé Amaro, muito obrigado pelo que você fez comigo. Confiei em você e você me enganou.
Eu falei pra ele que você não vale nada, mas ainda assim, o menino pôs na ideia que quer te conhecer.
Em 1998, o cinema brasileiro conheceu um dos seus maiores filmes, Central do Brasil. A história de Dora, a escritora de cartas interpretada por Fernanda Montenegro, emocionou muitos cidadãos que viviam longe de suas cidades de origem e que não sabiam escrever. Cidadãos que dependiam de alguém para transcrever seus pedidos, seus sonhos, suas angústias e suas esperanças. A Isabel, que vive em Brasília, veio lá de Timon, cidade maranhense na divisa com o Piauí. Ela poderia ser, até bem pouco tempo, uma daquelas que pediria para Dora transcrever seus recados. Em Timon, na infância, não deu para estudar.
Morava no interior, né? Família muito pobre lá, a gente não tinha colégio lá para estudar. Então, até meus 15 anos, eu não conseguia estudar. E a gente tinha que trabalhar também para poder ajudar os pais da gente, para poder comprar comida, que era muito difícil mesmo antigamente, né?
A tecnologia mudou, as cartas deram lugar para os e-mails e agora para os aplicativos de mensagem. Isabel, que participou do projeto de alfabetização Vivendo e Aprendendo em 2016, já estava cansada de só mandar áudios para os parentes e colegas. Queria escrever. Escrever tudo bem certinho.
Palavra que às vezes tá algumas com dois S, R também.
Conversando com o pessoal que quem tá aprendendo a escrever, a ler, prefere mandar áudio, né?
Justamente. Aí eu tinha esse hábito de estar mandando áudio. Não, eu venho mais desenvolvida no Zap. Eu já prefiro escrever e às vezes quando a gente tá em dúvida, a gente pede lá ajuda, já vai digitando, a gente vai aprendendo mais ainda.
O projeto Vivendo e Aprendendo, que possibilitou que a Isabel escrevesse seus textos no Zap e não mandasse apenas os áudios, é uma iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal. Para a promotora de justiça na área educacional, Márcia Pereira da Rocha, sempre é tempo de viver e aprender.
Depois de fazer o contato com muitas pessoas que não são alfabetizadas e que trabalham dentro de inúmeras empresas, no nosso caso, no nosso órgão, o Ministério Público, e descobrimos que essas pessoas, elas se escondem, elas é que se sentem envergonhadas, quando nós, sociedade brasileira, é que deveríamos ter a vergonha de termos essas pessoas sem o acesso à escolarização no momento correto.
Mas não bastava montar a estrutura do curso de alfabetização. O Ministério Público do Distrito Federal fez mais. As aulas acontecem durante o horário de trabalho. Assim, os estudantes não precisam sair do serviço, ir para casa, muitas vezes longe, e retornar para o local das aulas.
O MP cedeu 2 horas de trabalho por dia dentro da hora de trabalho. Eles fizeram essa formação de alfabetização durante 8 meses de curso. E por ver que eles são verdadeiros vencedores, pessoas que trabalham em, via de regra, funções muito cansativas fisicamente, moram muito longe, demoram muito para chegar em casa, têm outras jornadas domésticas, mas não desistiram e conseguiram ser alfabetizados.
Esse esquema da alfabetização durante a jornada de trabalho é um bom caminho a seguir, de acordo com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
De forma tal que a União incentivasse aquilo que a gente chama risco zero, né? Dentro das empresas, não ter o risco de ter uma pessoa analfabeta. Mas não é não contratar os analfabetos, é contratar e dar um espaço para que eles possam, então, fazer o seu curso.
A Universidade Católica de Brasília, que também tem um projeto de alfabetização de adultos, começou sua proposta atuando justamente na comunidade próxima ao campus. O espaço onde hoje está situada a Católica era ocupado por diversas construtoras e com muitos trabalhadores analfabetos, que acabavam morando perto do serviço. um público-alvo enorme para ser alfabetizado, como nos aponta a professora Carla Christi.
Tinham várias empresas, né, que trabalhavam com a área de construção, e nessas empresas nós tínhamos várias pessoas que eram analfabetas. Percebendo isso, a universidade se propôs a fazer um trabalho diferenciado, que era justamente alfabetizar essas pessoas. E desde então ela não parou mais.
Uma mudança que pode parecer sutil, a alfabetização de um adulto, pode influenciar na vida da família toda. Foi o que aconteceu com a Zeilde, história que você vai conhecer na próxima parte da reportagem especial Os Sonhos Não Envelhecem.
Para quem tem a oportunidade assim, para estudar, tem que aproveitar, porque é muito bom, hoje faz falta mesmo.